Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Irmãos, eu gostaria de convidar vocês, nesse dia, a meditarmos sobre essa entrada triunfal de Jesus. Como vocês bem escutaram do Patrick, nós estamos celebrando essa festividade da Páscoa e começamos esse domingo relembrando esse primeiro momento onde Jesus entra ali, se adentra na cidade de Jerusalém. E para isso, eu pensando no estudo de hoje, o estudo bíblico, eu tinha até comentado com uma pessoa que eu estudaria o texto de Mateus, porque todos os evangelhos eles falam da entrada em alguma medida. Mas estudando o texto bíblico, eu falei assim, não, vamos estudar todos os textos de todos os evangelhos. Só que aí a gente vai fazer aquilo que os músicos gostam de falar e usar bastante, que é um medley, um pupurri, uma mistura de todos os textos juntos e fundidos, tudo junto. Vai ser um tempo bem legal. Então eu quero que vocês acompanhem comigo a leitura do texto bíblico. Como eu vou utilizar várias mudando de evangelho, eu quero que você acompanhe aqui na tela, tá bom? Vai ajudar você, vai nos ajudar também na condução do estudo de hoje. Primeiramente, ou particularmente nesse primeiro momento, depois a gente pode trabalhar, você continua estudando na tua Bíblia mesmo. Marcos, então, inicia essa narrativa no capítulo 11, dizendo o seguinte: quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus dois dos seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho ao qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que fazeis isso, respondei: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. E então os deixaram ir. Levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes e Jesus o montou. Mateus 21, 4 e 5 diz o seguinte: ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: dizei à filha de Sião, eis aí que vem o teu rei, humilde, montado em jumento num jumentinho, cria de animal de carga. Não temas, João 12, 15, não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. João 12, 12. A numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém. Lucas 19, 37. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz. Mateus 21, 8. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores, espalhando-os pela estrada. Mateus 21, 9. E as multidões, tanto as que procediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao Filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Marcos: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, o nosso Pai. Hosana nas maiores alturas. Texto de Lucas: bendito é o que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. João: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. João, ainda, 12, 16, diz: seus discípulos a princípio não compreenderam isto. Quando, porém, foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disso à multidão de que estivera com ele quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu o que ele fizera este sinal. Mateus 21. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré e da Galileia. Lucas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreende os seus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. João 12, 19, para encerrarmos. De sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais, e eis aí vai o mundo após ele. Querido Deus, nós queremos te louvar, porque o Senhor é o único capaz de cumprir as profecias, porque Jesus é o nosso Salvador, Ele é quem nos salva hoje, Ele é quem é a resposta de tantos problemas que nós enfrentamos. Que essa mensagem, esse tempo de estudo bíblico seja um tempo de compaixão, um tempo de relembrar do teu amor, não só um tempo de relembrarmos uma festividade da igreja, mas para lembrarmos do nosso Salvador e teu Filho Jesus Cristo, o único capaz de entrar triunfalmente na cidade de Jerusalém. Que o Senhor nos use, nos ensine, nos ajude a compartilhar desse amor. Em nome de Jesus. Amém. Como eu dizia, o texto é o texto da entrada triunfal. Vocês viram. E também nós vimos todos os evangelhos narrando ao seu modo. Cada um deles com uma perspectiva diferente. Cada um deles trazendo um detalhe, ou até mesmo uma cor diferente. Pense numa pintura. Cada pintor, olhando para aquele cenário de uma paisagem maravilhosa, colocamos quatro pintores ali para pintar esse cenário, cada um deles vai pintar de uma forma diferente essa paisagem. Usar uma combinação de cores diferente, usar, ou talvez pintar um ângulo diferente daquela mesma paisagem, alguns enfatizando alguns detalhes, outros detalhes. E é por isso que a leitura dos evangelhos, tendo em vista todos eles, né, é muito importante. Porque aí a gente conhece tudo o que está ao nosso alcance de saber o que de fato aconteceu naquele momento e, na verdade, de vários momentos na vida de Jesus. Esse é um dos momentos marcantes que nós temos os quatro evangelhos narrando. Naturalmente, normalmente, nós temos Mateus, Marcos e Lucas narrando bem similar ali eventos de Jesus, e João é um cara que destoa, o evangelho que é fora do padrão, digamos assim, do normal. Porque ele foca em outras coisas. Ele fala da vida de Jesus, mas, como eu disse, é quase que um ângulo totalmente diferente. Mas esse evento ele fez questão de narrar ao seu modo, mas também narrar porque é importante. É algo que nós temos que prestar muita, muita atenção. A entrada de Jesus triunfal, ela pode ser dividida em dois momentos. Um preparo e depois, de fato, essa entrada. Então eu queria trabalhar com os irmãos esses primeiros momentos para esse preparo, para esse estudo antes. O que aconteceu antes de fato de Jesus entrar e o que de fato está passando por ali. E você está vendo aí uma trilha na sua tela, meio que subindo uma montanha ou descendo um vale. É basicamente esse um cenário que está acontecendo ali. Jesus ele está caminhando com seus discípulos no seu ministério. Isso é muito comum, a gente tem estudado aqui na nossa igreja o livro de Marcos, e isso é corriqueiro. Jesus está caminhando com os discípulos, pregando o evangelho, anunciando o reino de Deus, pregando arrependimento. Ele, nesse último trajeto, indo para Jerusalém, ele está vindo de uma cidade muito grande, cidade muito famosa, Jericó. Ele está literalmente subindo o território, porque é uma subida de uma montanha até chegar em Jerusalém, que fica lá no alto. Só que antes de chegar em Jerusalém, nós temos o Monte das Oliveiras. Nesse percurso de Jericó até Jerusalém. E o Monte das Oliveiras, ele é ligeiramente um pouco mais alto que o Jerusalém. Então, o que acontece? Ele está subindo, quem já foi para Jerusalém talvez já saiba como que está acontecendo. Ele sobe, não é uma caminhada leve, não é uma caminhada fácil. Ele subiu, chegou lá em cima, parou, numa cidade muito famosa, uma cidade dos seus amigos. Ele foi parar ali para ter um tempo, que o Patrick já deu um spoiler da mensagem, mas faz tudo sentido, é isso aí. Ele foi ter um tempo de refeição, descansar um pouquinho ali com seus amigos, aos pés do Monte das Oliveiras, e depois ele segue de novo a um pouco de caminhada em um vale pequeno, mas até chegar em Jerusalém. Não era uma caminhada fácil, não era um trajeto simples. Jesus estava cansado. Ele parou para ver o seu irmão, Lázaro. Ele queria ver seu irmão, caminhar com ele, como é que você está. E teve aquela cena maravilhosa que o Patrick bem lembrou aqui, de cada um dos irmãos servindo a sua maneira. Só que o que aconteceu com Lázaro momentos antes? Não fazia muito tempo. Ele tinha morrido. Agora estava vivo. Jesus tinha ressuscitado ele. Vindo de Jerusalém, Jesus ele estava sendo acompanhado pelos discípulos dele. Mas aqui, não só os 12, uma multidão seguia Jesus. Por quê? Por dois motivos, porque era Jesus, ele era famoso, as pessoas queriam conhecer mais dele e também queriam ser abençoadas pelo ministério de Jesus. Mas também porque estava se aproximando da Páscoa. Nós estamos indo em direção a Jerusalém para comemorar a Páscoa judaica. Jesus caminha com os discípulos e com essa multidão, chega ali em Betfagé, em Betânia, chegando nessa cidade e na sua vizinhança ali, no caso Betfagé, chegando em Betânia, ele é recebido e ele instrui os seus discípulos. Vão e peguem um jumentinho que nunca foi montado, filho de uma jumenta, uma série de instruções que eu não vou reler para os irmãos. Marcos capítulo 11, versículos de 1 a 7, eu já li, vocês leram comigo, fala isso. Uma das coisas que eu gostaria de destacar aqui, além da geografia, além de todo o território, além de ser recebido por Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus, além de toda a multidão estar atrás dele, observando tudo aquilo que Jesus está fazendo, as maravilhas de Jesus, reencontrando a pessoa que morreu e ressuscitou. Caminhando, agora olhando para o nosso cenário, que já viu essa história toda, Jesus está caminhando para a sua morte e ressurreição, e ele para encontrar o seu amigo que morreu e ressuscitou. É um paralelo bem legal, né? Poxa, ele foi encontrar um amigo que passou pelo que ele vai passar. Não na mesma dimensão, a morte de Lázaro não perdoou o pecado de ninguém, nem do próprio Lázaro. Mas ele carecia de amizade, de ter um tempo com seus discípulos. Ele pede um favor para os seus discípulos. E esse favor é destacado pela providência de Deus. Eu me lembro de uma vez, aqui mesmo na igreja, eu já ensinei o texto de Mateus sobre essa entrada triunfal. E uma das possibilidades de interpretação dessa providência divina, nesse cuidado com o jumentinho, era... ou que Jesus, em uma das vindas que ele veio para Jerusalém, já tinha meio que preparado o terreno ali, já falado com o dono da fazenda que tinha o jumentinho, eu vou vir um dia aí, vai vir meus discípulos, e meio que já preparou o terreno. É possível? Talvez, a gente não tem um texto dizendo isso. Mas o texto aponta para uma interpretação de que Deus está cuidando de tudo, não importa se Jesus se preparou antes, se preparou depois, ou se Deus preparou há muitos anos atrás. Porque o dono do jumentinho só escutou. O Senhor precisa desse jumentinho. A palavra Senhor aqui no nosso texto não é qualquer Senhor. Ele está falando de Deus. É Deus. É o Senhor esperado provavelmente por aquele judeu, dono daquele jumentinho. O Senhor preparou todo o caminho de Jesus. Os planos de Deus, eles são executados do jeito de Deus, não do jeito nosso. Os discípulos nem compreenderam. Como assim eu vou lá e pegar um jumento, Jesus? Isso é roubo, Jesus, não dá. Não, não, se alguém perguntar, e ele sabia que alguém ia perguntar. Você fala que o Senhor mandou, e eles falam, o Senhor mandou. A pessoa liberou. Deus preparou o caminho dos discípulos sem nem eles saberem o que estava acontecendo. O Senhor precisava daquele jumentinho. Todo o preparo para que esse evento acontecesse, e aí agora eu quero pensar num ambiente um pouco maior. Todo o preparo para que a vida de Jesus acontecesse foi dada por Deus. Não é obra humana. Deus, ele sabia o tempo certo, a hora certa. Nós podemos imaginar assim, poxa, por que naquele ano Jesus nasceu? Por que naquele momento da história? E se você começar a fazer essa pergunta e tentar respondê-la, procurar historiadores, livros de história, para entender o porquê nesse momento, você vai entender que tudo culminava para que aquele fosse a hora. O Império Romano já estava dominando, e um dos maiores benefícios do Império Romano, dois dos maiores benefícios do Império Romano, eram estradas. Como é que Jesus ia caminhar em todos esses lugares pelo ministério dele se não tivesse estradas? Outro benefício, na verdade, talvez até mais relevante do que as estradas, era a paz. O Império Romano garantia segurança para todos que viajassem nas estradas romanas. Então Jesus, ele sabia que ele ia chegar do ponto A ao ponto B, e Deus preparou tudo isso. Ah, então Deus usou o Império Romano. Não. Deus preparou, Deus colocou essa paz, Deus colocou essas estradas, Deus preparou todo o caminho para que Jesus viesse. Não foi só um jumentinho. Mas ele usou até um jumentinho. Inclusive, um parênteses, como um pai de criança, eu estou vendo alguns pais de criança, tem uma série de histórias, inclusive uma das histórias infantis muito legais para contar na Páscoa, é a história de um jumentinho, desse jumentinho. A editora Fiel publicou esse livro de um autor chamado R.C. Sproul, ele é bem famoso, inclusive, mas ele escreveu uma história para crianças. E conta a história fictícia, é claro, do jumentinho, que o nome dele é Jerico. E como ele se sentiu especial de carregar o rei. Eu lendo essa história com Elias já umas duas ou três vezes, eu fico pensando assim, nossa, eu queria ser um jumentinho desse. Jesus não devia ser leve. Mas imagina você encontrar Jesus. Você viver a vida toda, e o primeiro trabalho, ele nunca tinha sido montado, gente, e o primeiro trabalho da vida dele foi levar o rei dos reis. Que privilégio esse jumentinho teve. Que privilégio. O preparo foi tão grande, a providência foi tão grande, que o próprio Deus já estava profetizando várias coisas sobre Jesus ao longo da história. E esse evento, o porquê de um jumentinho, foi profetizado. O nosso texto fala disso, eu quero ler com os irmãos esses dois textos, e eu quero que vocês acompanhem. Se você tem a Bíblia de vocês, leiam na Bíblia de vocês também, além de acompanhar a leitura comigo. Essa profecia em Zacarias, e eu quero ler os textos de Mateus 21 e João 12, que destacam essa profecia para nós. Mateus 21, 4 e 5. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. João 12, 15. Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem montado em um filho de jumenta. Eu queria ler Zacarias também, que é o é a profecia, de fato, que eles estão citando. Zacarias 9, 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Irmãos, inclusive o detalhe do jumentinho estava na Bíblia. Toda a vida de Jesus foi colocada e profetizada. Jesus, ele veio para cumprir as profecias. Ele veio para viver em exatidão com a palavra. Ele não rasga a palavra de Deus e vive algo completamente novo. A nova aliança cumpre a palavra da forma como os judeus não estavam nem vendo, enxergando aquilo. Irmãos, Mas vocês percebem a diferença entre Mateus e João? Vocês conseguiram ver as distinções que cada um dá para o texto de Zacarias? Zacarias, ele é o texto primário, digamos assim, a profecia de fato, mas João dá uma ênfase, Mateus dá outra. Esse é um bom exemplo da gente ver como os evangelhos são diferentes em si e se complementam, tá bom? Mateus, ele tem um propósito. Ele escreve para judeus. Ele escreve pensando no público que conhece a profecia, conhece os costumes, um público que está enraizado até com o farisaísmo, com as leis, sobre leis. É um público que está dentro da cultura judaica. Por isso que, como um bom hebreu, Mateus tem que copiar com o máximo de exatidão essa profecia. E se você lê o texto de Mateus e lê o texto de Zacarias, você fala assim, bem próximo, está ali, ó, bem parecido mesmo. Mas João, ele não está nessa exigência de comunicar para um público judeu. E ele é até mais fluido na sua comunicação. João, o que na minha Bíblia aqui, em 5 versículos Mateus escreve a profecia, João escreve em 2 só, vai vir de um momentinho, e ele fala uma palavra muito importante, não temas. Enquanto Mateus foca nessa exatidão, João está pensando no coração das pessoas que estão acompanhando com ele, que estão lendo aquele texto. Mateus sabe que para um judeu ser alcançado tem que ter exatidão na palavra. E ele está pensando no coração também daqueles judeus. Mas ele faz dessa forma, pela exatidão. E João, como um pastor, que por muito tempo foi pastor em Éfeso, ele é coração, assim, né? Não tema, não tenha medo. O contexto de Zacarias, se você ler de novo o texto de Zacarias, vai dizer assim, alegra-te muito. Eu falei assim, como assim? Ele fala alegrar, e João depois fala não temer. Porque se você ler o versículo seguinte de Zacarias, o contexto ali é de batalhas. Então se alegre, porque eu estou cuidando de vocês. Porque não importa quantos carros vocês tenham, não importa quantos cavalos tenha o povo inimigo, eu estou cuidando de vocês. Todos, Zacarias 9:10, destruirei os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído, ele anunciará paz às nações. Ou seja, o contexto é, irmãos, se alegrem, não tenham medo, confiem em Jesus, ele é o Salvador. Zacarias não conhecia de fato Jesus, mas ele sabia que o Messias tinha esse poder de chegar e trazer paz. Trazer essa coragem que excede até a compreensão humana. E de novo, a providência de Deus é colocada à posta. Deus está planejando tudo isso. Os planos de Deus foram de fato traçados, mas somente pelo Evangelho, só em Jesus. Só Jesus pode executar esses planos. Eu não sei como estava a sua vida hoje, mas essa história da entrada triunfal, esse primeiro momento, esse primeiro ato, onde Jesus nem chegou em Jerusalém, nem está no caminho ainda para lá, não está nem em cima do jumento, eu quero que vocês parem e pensem na sua semana, que eu sei, e como o Patrick colocou no início do culto, pedindo para vocês desligarem seus celulares, não porque hoje é um evento especial, mas porque isso atrapalha o nosso dia a dia. Eu quero que você lembre da providência de Deus. Deus está cuidando. Por vezes tem problemas que mesmo desligando o celular não sai da sua cabeça. E às vezes não são nem problemas pessoais. Às vezes são problemas do trabalho que você não consegue desligar. Ou você já está sofrendo por antecipação, porque amanhã é segunda-feira. Eu sei que acontece, porque já passei por isso. Deus está cuidando. Deus cuida de você, Deus cuida de mim, Deus cuidou da história, da humanidade. Nós, olhando para a Bíblia como um todo, e ontem nós tivemos um tempo muito especial com professores de escola bíblica de crianças, nós vimos que Deus, ele está cuidando de Gênesis e Apocalipse. Nós vimos que Deus, ele tem um único grande propósito, demonstrar graça e amor para aqueles que amam a Deus, para aqueles a quem ele chamou Irmãos, descanse nesse amor de Deus. Confiem nele. Esse é o Jesus que cumpre a profecia. Esse Jesus, ele é o nosso Salvador. Versículo 9 de Zacarias 9 diz que ele é o rei. Ele é o rei. Eu vou falar isso mais para frente, mas eu preciso destacar isso aqui agora. Ele é um rei que sobe num jumento. Ele não é um rei que vem num cavalo. Ele não é o príncipe encantado dos filmes da Disney. Cavalo branco, vem com aquela cena toda, dá um beijo na menina, que eu esqueci o nome dela, Branca de Neve, e ela levanta e salvou. Felizes para sempre. A história não é nesse molde, tá bom? Mas a resolução acontece. O felizes para sempre existe, certo? Confia, existe. Mas não é do jeito que a gente espera. Não é do jeito que a gente desenha um grande rei. Não sei por que me veio à mente a pintura da Lei da Independência do Brasil. Você lembra dessa pintura? Lá em cima do cavalão, o povo tudo em volta, cena bonita, né? Não foi daquele jeito, você sabe, né? Você já ouviu falar dessa história? Não foi daquele jeito. Gente, o nosso rei, o verdadeiro rei, tem nada a ver com o Brasil. Jesus, ele é humilde. A vinda dele é marcada pela humildade. A vinda de Jesus, o cumprimento das profecias, ele não está vindo com dois pés no peito, sabe? Fazendo uma entrada triunfal para poder falar assim, agora eu mando aqui. Não. Ele está dizendo aqui, eu sou o rei. E esse é o padrão do meu reinado, um jumentinho. Humildade, submissão a Deus, a lei. Quanto de orgulho tem no seu coração? Quanto de altivez a gente coloca no nosso dia a dia? Porque eu sei que alguns irmãos, e assim como eu, nós somos bons em algumas coisas. Talvez você seja bom em algo. Não tem nada de errado em ser bom em algo. Mas saiba, não é porque você é bom em algo que te faz ser maior do que ninguém, nem mesmo de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Se existia algo que ele era bom, era em ser Filho de Deus. Mas com certeza ele era bom em muitas outras coisas. E ele não levanta essa bandeira para si. Eu não me recordo de ter visto em alguns evangelhos Jesus olhar para os fariseus e dizer assim, eu sou melhor que vocês. Ele sabia que ele era, mas ele não... Ele ama aquelas pessoas. Ele afronta. Ele diz que eles estão errados. Mas no momento... Fazendo referência ao texto de Marcos que nós pregamos algumas semanas atrás, no momento que o fariseu precisava, Jairo, comandava ali a sinagoga, a filha estava doente, ele falou, não, eu vou te ajudar agora. Humildade estava no coração de Jesus ao longo do seu ministério todo. Que o nosso coração seja cheio dessa mesmo padrão de Jesus, humildade. Que nossa vida seja um caminhar de colocar sempre os outros superiores a nós mesmos. Eu me lembrei de um versículo em Provérbios, eu não vou lembrar a referência agora, não tinha colocado nas preparações, mas quando chegar numa festa, senta na última cadeira. Lembra desse versículo? Porque se o dono da festa te chamar, você vem para frente a frente. Provérbios é um livro de sabedoria, vocês sabem. É um livro que dá e traça até a cultura do reinado de Israel. E um dos traços marcantes, pelo menos para mim, foi essa questão da humildade. Nós devemos ter esse padrão de humildade. Nós não somos donos da verdade. Nós não temos resposta para tudo e nem devemos ter. Não tem problema você dizer eu não sei. Talvez você não saiba mesmo. Mas durante o seu trabalho, o seu dia a dia, busque viver uma vida humilde. Busque viver uma vida que considera aquilo que Jesus fez como algo a ser imitado. E se algo que não sabe deveria saber, depois você estuda, você se melhora, se aprimora. Jesus, diante dessa providência de Deus, diante dessa humildade que ele tem, é isso que ele carrega na sua mochila para poder levar para Jerusalém. E ele faz então essa entrada, que nós cantamos na música e nós vamos ler agora. A entrada de Jesus é marcada, e eu vou ler todos os quatro textos sobre a entrada, e eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo Mateus 21:9. Mateus 21:9 diz o seguinte: e as multidões, tendo tanto as que as precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana, o filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Marcos 11:9-10. Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai. Hosana nas maiores alturas. Lucas 19. Bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. E por último, João 12. Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e o que é rei de Israel. Amém. Bonita canção, né? Bonita, né? Semana que vem tem mais. Mais dessas, né? Essa e muitas outras. Mas, como nós vemos e ouvimos, alguns cantaram, é a palavra de Deus. As pessoas acompanharam esse Jesus humilde cantando essa canção. Gente, se estava tão bonito como estava aqui agora, essas vozes divididas e tal, eu não sei. Mas foi bem legal. Esse momento foi maravilhoso. Um momento onde Jesus entra na cidade e ele é louvado por quem ele é. O rei. Todos os evangelhos, eles apontavam para o rei. Como eu disse, cada um a sua forma. Mateus dizia que ele era o filho de Davi. Para um judeu, só isso já bastava. Marcos, que escreve para a cidade de Roma, para aquelas pessoas que estão dentro do governo romano, ele diz o seguinte: o reino vem, o reino de Davi, o nosso pai. Ele faz uma ênfase muito especial aqui ao governo do nosso rei Salvador. Lucas e João são bem mais sucintos, mas igualmente importantes. Lucas diz que bendito é o rei. E João diz é o rei de Israel. É inegável, Jesus é o rei. Ele foi cantado, ele foi profetizado. Mas o próprio canto, ele também reflete o Antigo Testamento, reflete a lei, a palavra de Deus. Salmo 118, 25, diz o seguinte, Salmo 118, 25 e 26. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. E a vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Ó, salva-nos, Senhor. Hosana, nos salva agora, Senhor. É isso que significa Hosana. Não é só um nome, às vezes tem pessoa que chama Hosana, né? Isso significa nos salve agora. Agora, aquele povo cantou. Onde estava o coração dessas pessoas? O que eles estavam cantando de verdade? Vamos tentar ir um pouco mais fundo do que as palavras. Hosana significa nos salva agora. Jesus é o nosso rei. Ele está cumprindo profecia. Existe uma frustração que acontece nessa última semana de Jesus. As pessoas tinham uma expectativa sobre Jesus. Ele está chegando em Jerusalém, a capital da nossa nação. Aquele que nós colocamos e demos autoridade como rei. E esse título persegue Jesus, de certa forma, persegue, né? Vou usar essa palavra, mas acompanha Jesus nessa última semana. Tanto é que, no julgamento de Jesus, a grande pergunta é: você é o que dizem ser o rei dos judeus? Essa é a grande preocupação de Pilatos no julgamento de Jesus. Se por um lado você tem um império romano com medo de que uma insurreição acontecesse, Jesus venha como líder dos zelotes, que era uma facção naquela época, justamente para causar uma rebelião e instaurar um império judeu. Você tinha, por outro lado, um povo que esperava isso. Que queria que Jesus não chegasse num jumentinho. Apesar de celebrar aquele momento como tal. Eles queriam que Jesus chegasse de cavalo. Aqui eu não estou usando literalmente, né? Mas vocês estão entendendo que eles queriam um Jesus que viesse com poder, com força. Não importava se ele tinha chegado primeiro com o jumentinho, mas que nos próximos eventos daquela semana, ele fosse contra quem? Contra os romanos. O texto não é sobre isso hoje, mas eu vou falar uma coisa para vocês. O primeiro lugar que Jesus foi depois que entrou, vocês lembram? Não lembro? Ele foi para o templo. E ele fez um dos eventos que talvez você mais lembre de Jesus no templo. Ele acabou com a venda, ele destruiu tudo, mandou todo mundo embora. Gente, Jesus está preocupado com o reino dele, que se estende geografia. Ele está preocupado com o coração das pessoas em adoração a ele. E o judeu não estava entendendo isso. Esse canto que as pessoas estavam entoando ali, bendito, não, tem muita verdade nele, muita verdade. Mas a gente vê ao longo da história que talvez o coração desses adoradores não estavam plenamente sintonizados com Deus. Existe uma comparação que geralmente fazem, e eu particularmente faço, quando eu leio um texto como esse. Eu olho para esse canto da chegada de Jesus e comparo ele lá na frente com o grito do próprio povo pedindo crucifica. Aquele povo pediu crucifica. É lógico que nós temos algumas coisas a considerar aqui. Os dois, pensando nos evangelhos, os dois textos, o canto e o grito de crucifica, eles fazem um paralelo, eles estão aqui para mostrar justamente o coração do ser humano, não só do judeu, do ser humano, contraditório. E aqui eu queria trazer uma aplicação muito prática para a nossa vida de igreja, nosso dia a dia, se você tem hábito de cantar na sua casa, músicas, louvores, e até mesmo aqui na nossa comunidade, preste atenção naquilo que você está cantando. Cante de todo o coração, cante verdade. Não fale palavras da boca para fora, que eu sei que às vezes coisas saem automaticamente. É aquela música, vamos lá. Ele exaltado. Você vai na automática. Mas ele é de verdade exaltado. Ele é o único exaltado. Ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Gente, tome cuidado com a sua adoração. Mas um ponto importante para a gente entender todo esse paralelo entre a canção e o grito do crucifica também, era de que Jesus ele tinha um ministério muito mais externo a Jerusalém do que na cidade. Ele foi muito, muito conhecido, e o próprio texto que a gente vai voltar para ele mais para frente, fala quem era Jesus, ele é da Galileia, de Nazaré, lá na Galileia. Ele foi conhecido pelo ministério dele na Galileia. Ou seja, o ministério de Jesus ele era grande, fora de Jerusalém. As pessoas que estavam chegando para eles, esses espectadores, olhando para Jesus, vários deles vieram para as festas da Páscoa, passar aquela semana ali, mas eles vieram de uma peregrinação com Jesus também. Não eram pessoas assim que, apareceu um cara aí batendo na minha porta com um monte de gente gritando e agora eu assumi que ele é o rei. Não foi alguém que está cogitando, pensando, vendo os milagres de Jesus com um tempo. Por isso que eles cantam, ele é o rei, com segurança. Mas a tristeza ainda fica maior, porque esse povo que permanece na cidade para as festividades da Páscoa, eles cantam, eles gritam, crucificam. Essa canção, que é de júbilo, a gente sabe que lá na frente vai... Jesus vai ficar sozinho. Ele tinha uma multidão ao seu lado, ele tinha os discípulos ao seu lado, esses espectadores que nós vamos ler agora, estavam ao seu lado, mas na hora da crucificação, temos um punhado de mulheres e João do lado dele, acompanhando. Só. Praticamente só. Quantos espectadores nós temos nesse momento aqui? Nós temos... Nessa última semana, nós temos, vamos lidar, não, porque eu não vou fazer uma série de mensagens sobre a última semana, a gente pode até fazer algum dia. Mas nós temos três grandes públicos acompanhando Jesus aí. Nós temos os discípulos, os doze discípulos. Nós temos o próprio povo e a multidão que acompanhava Jesus, e como eu já disse, essas pessoas elas estavam confusas, sem entender quem era esse Messias de verdade. em que sentido ele é o nosso rei. E nós temos o último público, que era o público dos fariseus. Eu gostaria de falar, já falei um pouco sobre o público da multidão, do povo, até bastante, mas eu gostaria de falar um pouco dos fariseus e, por último, dos discípulos. Os fariseus, é muito, muito simples a fala deles. Não deem bola para esse cara. Eles não dão bola para Jesus. Eles ironizam a entrada de Jesus. Olha o que eles disseram. Vede que nada aproveitais. Ele olha para esse povo cantando que Jesus é o rei e fala assim, isso não tem proveito nenhum. Por quê? Eles já tinham decidido. Em todos os evangelhos vão colocar isso. A decisão da morte de Jesus, do assassinato a Jesus, já tinha sido colocado antes pelos fariseus. Eles já estavam decididos a isso. Muito antes. Se você ler Marcos, como nós lemos em algumas semanas atrás, talvez até meses, você vai ver que lá no comecinho do ministério de Jesus já tinha esse planejamento. Se você ler em João, por exemplo, no capítulo anterior, capítulo 11, os fariseus decidem matar Jesus. Perseguir Jesus até a morte. Queridos, esse é o povo, se a gente for pensar na parábola dos solos, para nos ajudar a ilustrar aqui, talvez seja aquela pessoa que foi jogada a semente, mas nem germinou. O povo é aquele que talvez esteja lutando com as dificuldades da vida, lutando com as circunstâncias. Mas e os discípulos? Os discípulos são aquela semente que está começando a germinar. Os discípulos, eles passam por uma situação que é até difícil de entender que João coloca. João 12, 16 diz, seus discípulos a princípio não compreenderam isso. Ou seja, eles olharam tudo aquilo, vendo a perseguição, eles ficaram sem entender o que está acontecendo. Jesus, que foi, passou por tanta dificuldade no ministério dele, ele é recebido desse jeito em Jerusalém. Eles já estão vendo uma incoerência com tudo. Mas o texto de João 12, 16 diz o seguinte, quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele. Parece para mim que eles estavam num processo de crescimento. Como nós, às vezes, estamos também. Num processo de maturidade. Eu me lembrei, quando eu vi esse texto, eu me lembrei dos discípulos em Emaús, no caminho de Emaús. Que caminham com Jesus, quando descobrem ali tudo o que está acontecendo, na verdade Jesus, ele pergunta, né? O que está acontecendo? Eles vão falando, de repente Jesus ele começa a ensinar as escrituras, aí os olhos deles se abrem. Eles entenderam a palavra. Eles entenderam a lei, entenderam que tudo estava apontando para Cristo. Os discípulos, quando o texto fala de João 12, 16, diz, quando, porém, Jesus foi glorificado, ele está apontando justamente para o momento onde Jesus ressuscitou. Então, quando Jesus ressuscita dos mortos, depois daquela confusão toda das mulheres, falando assim, não, como assim? Lá na frente, que eles voltam e olham para trás e entendem tudo o que aconteceu. Por que isso? Porque somente após a morte e a ressurreição de Jesus é que há salvação no coração. Esses discípulos, eles estavam aguardando esse momento. Eles não poderiam entender plenamente tudo antes, só depois. O que me lembra de um processo que nós passamos hoje, dia a dia, com o Espírito Santo no nosso coração. O Espírito nos ensina e nos ajuda a interpretar a palavra de Deus. E dia a dia crescemos em maturidade, crescemos em fé, em dia a dia conhecemos mais ao nosso Deus, dia a dia sendo mais parecidos com Jesus. Nós, assim como os discípulos, estamos nesse processo, eu espero que você esteja nesse processo de maturidade, de crescimento, de abrir os olhos, de compreender que esse Jesus humilde, que cumpre toda a palavra de Deus, ele precisava passar pelo que ele passou. Agora, algumas aplicações sobre essa parte final do texto. Primeiro, onde está o nosso coração de adoração a Deus? Nós, diferente do povo, nós temos toda a mensagem posta a nós, colocada aos nossos pés, a mensagem da salvação. Nós temos, então, essa responsabilidade de sermos adoradores verdadeiros, olhando para o nosso Salvador e Senhor com toda a seriedade, louvando e cantando com exatidão aquilo que Jesus é. Segundo, é que tipo de espectador você é? Se você, como um dos discípulos, está em crescimento, em fé, dia a dia, aprendendo conhecimento mais da palavra de Deus, persista nisso. Persista em conhecer a palavra de Deus. Leia e ore a Deus para Ele te ensinar dia a dia. Para que seus olhos abram, para que você consiga se lembrar de tudo que aconteceu no seu dia a dia e saber que Jesus está cuidando, que a providência de Deus está à frente de você. Se você já escutou da palavra de Deus, mas está batalhando consigo mesmo, como o povo estava, vendo os grandes milagres de Deus, vendo as obras de Deus acontecendo na vida de outros, Ele pode transformar a sua e a minha vida. Ele pode transformar a sua assim como transformou a minha vida. Assim como o povo, cante louvores ao Deus e se entregue e seja um discípulo de Jesus Cristo. Não seja incoerente como o povo foi lá na frente depois gritando crucifica, mas adore ao nosso Deus verdadeiramente. É isso que ele busca. E agora, se você tem se colocado como um opositor ao Evangelho, como um fariseu foi, eu oro por misericórdia na sua vida. Como Jesus exercia de ministério de misericórdia com os fariseus, só resta a mim pedir misericórdia pela sua vida. Porque a palavra de Deus é muito clara quando aqueles que se opõem ao Evangelho e à palavra de Deus. Nós temos cartas do Novo Testamento apontando para a igreja não seguir falsos mestres, para a igreja tomar cuidado com esses homens, e nós, como cristãos, devemos, de fato, tomar cuidado. Mas, orar pela sua vida, eu quero orar por você, eu quero que você seja transformado, e você pode ser transformado pelo Espírito Santo. Que tipo de espectador você é da vida de Jesus? Quando você vê Jesus, quando você lê a palavra de Deus, quando você se lembra de Jesus, busque ser um discípulo. Busque ser um discípulo de Jesus. Querido Deus, nós queremos te louvar, agradecer ao Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor está vivo. Obrigado porque essa entrada foi triunfal em inúmeros aspectos, mas foi triunfal porque ela fala ao nosso coração, ela nos ensina, ela nos capacita a uma vida diária como discípulos teus, considerando que o Senhor é o nosso Rei, que o Senhor cumpre a tua palavra, considerando, Pai, que o Senhor está cuidando e dando todos os recursos para que nós pudéssemos seguir a nossa caminhada cristã, apesar de quem nós somos. Nos ajude, Deus, essa semana de Páscoa, conhecermos mais o Senhor, em crescimento espiritual, em santidade, como os discípulos estavam nesse processo de crescimento, nós também estamos. Pai, transforma o coração de cada um aqui. Se aqueles que não entenderam teu amor, Pai, como o povo que por vezes cantava e não compreendia tudo o que estava acontecendo, Deus, trabalha na vida dos meus irmãos. Trabalha na vida dessa igreja para que nós comuniquemos para essas pessoas o teu amor. E que o Senhor possa trazer transformação e que eles possam ser nossos irmãos em Cristo. Ó Pai, se há alguém aqui também que tem batalhado contra a tua vontade, transforma o coração. Nos ajude a sermos canais da sua bênção para essa pessoa. Não queremos ter um discurso de ódio, de repúdio. Nós queremos ser canais de amor e compaixão, dando a mão para quem precisa. Mesmo que a pessoa esteja rejeitando o Evangelho, nós sabemos que ela rejeita a Ti, não a nós. E que o Senhor transforme esse coração, ó Deus. Essa obra é Sua e não nossa. E nós fazemos isso porque o Senhor está vivo, porque o Senhor vive em nós. Obrigado, Pai. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém.